Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 9 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Olá, bom dia, 7 horas 2 minutos, estamos chegando com o programa Semeando a Boa Nova. Você esteve até agora aí primeiro com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois Adivan Alves e com o programa Interatividade. Adivan está deixando aqui os estúdios da ABC, um abração para ele. Obrigado por você ter ficado por aqui e obrigado se você chegou agora. Nós vamos juntos até as 9 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova. O nosso programa é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e conta com você. Você pode ligar para cá no 44 35 90 20, pode também ligar no 997 666 555, inclusive fazendo chamadas via WhatsApp. Pode mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com, ou escrever Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Entrando em contato conosco, você concorre como brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Você pode ouvir o nosso programa pela internet em tempo real no www.radioabc.com.br ou, quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados, no www.semeador.org. Estamos aqui nesta manhã de sábado, manhã bonita de sábado, a última manhã de sábado da primavera de 2014. Estamos aqui em São Paulo, previsões de 20 a 32 graus. Estamos aqui, equipe Apóstolos, nos telefones, a Cristina e o Valdir aguardando a sua ligação. No apoio geral, o Valdir. O nosso ouvidor aqui, o Sérgio Martins. Nos comentários, o Hélio, o Marinho e o Fernando. Na mesa de som, o Mano Dim, fazendo esse som bonito chegar até você aí. E o nosso entrevistado de hoje, Hilário Rocha. Nosso companheiro Rocha, lá da cidade de São Caetano do Sul. Rocha, bom dia e mais uma vez seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, mas bom dia mesmo a todos vocês e a todos os amigos ouvintes, desejando que Jesus nos proporcione uma manhã altamente proveitosa.
Muito bem, o Rocha está com a gente aqui hoje porque ele vai falar sobre Jesus. É o nosso tema de hoje, muito propício pela data, né? Quem é Jesus? É uma pergunta tema. Quem é Jesus? Porque devido às várias informações de outras doutrinas cristãs, ainda existe confusão sobre o significado de Jesus nas nossas vidas. Então hoje nós vamos procurar entender melhor sobre a figura que mudou o mundo, Jesus, o Mestre dos Mestres. E a gente começa aqui perguntando para o Rocha, né? Rocha, afinal de contas, quem é que foi Jesus?
Jesus é um revolucionário maravilhoso que veio para estabelecer uma revolução de felicidade nos corações humanos. É o Redentor da humanidade, a grande luz colocada por Deus para iluminar as sombras terrenas. É, sem dúvida, o Mestre dos Mestres, o Professor dos Professores, modelo e guia de toda a humanidade em ascensão, exemplo de amor para todo aquele que quer viver de uma forma melhor, que quer melhorar, que quer aprender e que, acima de tudo, quer valorizar a sua vida, não só a sua, mas a vida de toda a coletividade.
Esta mesma pergunta pode ser respondida aí, talvez, de uma maneira, como o Rocha fez, muito, muito ampla, né? De uma maneira bem ampla, bem concisa. Mas ela pode ser respondida, talvez, olhando ao redor do que existe, né, Rocha? Não pode?
Claro que pode.
Falando de Jesus, da sua obra, daquilo que ficou e que está aí, que perdura durante os séculos, não é isso?
Sim, sim. É claro que quando se fala de Jesus, a amplidão é muito grande. Todo e qualquer assunto que se relacione com o Mestre assume uma versatilidade muito grande. Mas em que pese toda essa diversidade de entendimentos e as mais variadas religiões existentes na Terra, que são obras de amor, até porque a misericórdia do Pai está em todos os lugares, atendendo às necessidades de todos os seus filhos, ainda que alguns conceitos se apresentem de uma forma diferente, a essência é a mesma, porque o céu e a terra passam, mas o ensino de Jesus, a realidade do Cristo, essa não passa jamais, porque permanece viva para sempre.
Ô Rocha, existe uma, aqui no nosso programa, nós temos aí aquele momento da palavra especial, e você não vai ficar imune a ela não, a esse momento importante, essa palavra especial. Então conta pra gente o que é que você tem para falar pra gente, e que palavra você associaria com o tema de hoje, quem é Jesus, que é a pergunta, né? Quem é Jesus? Que palavra você associaria a esse tema? E lá no final do programa você explica para a gente o porquê você usou essa palavra. Qual é a palavra que você associaria ao tema de hoje, quem é Jesus?
Olha, meus queridos, à primeira vista eu até pareceria contraditório, mas agora eu não vou mudar de ideia. A palavra a qual eu associaria o tema de hoje é a palavra abundância.
Abundância.
E no final do tema eu explicarei.
Você explica por quê? Abundância. Olha só que interessante. É uma palavra diferente, até para a gente entender por que você está usando a palavra abundância.
Abundância, fartura, isso. Prosperidade.
É, mas você vai explicar isso daqui a pouco. Daqui a pouco você explica para lá, daqui a pouco, mais adiante, você conta para a gente por que você usou a palavra abundância referentemente ao tema de hoje, Jesus. Hélio Della Rossi. Bom dia, Hélio. Seja bem-vindo aqui ao Semana Boa Nova. Hélio, a gente falando de Jesus, o Rocha usou aí uma... Quando ele descreveu Jesus para a gente, falou de um ser supremo, um ser divino, um ser que esteve conosco, está conosco, vai ficar conosco sempre, etc. Por que é que as pessoas até hoje se lembram de Jesus? Por que Jesus não passa? Por que Jesus, como outras figuras históricas, ele não ficou apenas nos registros históricos? Ele ainda é lembrado, ainda é trabalhado o seu tema. Por que o seu tema é sempre presente, sempre marcante, é uma referência para todas as pessoas?
Isso é muito interessante essa pergunta, porque os grandes conquistadores, né, do mundo, o Gengis Khan, né, Marco Polo, tantos outros que passaram pela, né, tantos grandes conquistadores que conquistaram os romanos, né, os césares romanos, com um poder ilimitado, né, que estiveram na época, conseguiram coisas. São lembrados se você for buscar no livro da história. Se buscar uma história, você vai estudar, vai na escola, vai estudar essas passagens. Mas isso as pessoas rapidamente se esquecem deles e não tem importância. E Jesus, que nasceu, né, lá num lugar longínquo, né, num canto do mundo, na verdade, era um cantinho onde ele nasceu, num cantinho, num lugar, nem rota de caravana era onde ele nasceu, era um lugar assim, lá, meio fora de mão, diríamos hoje, né? E ele acabou e surgiu para o mundo, né? E é hoje no mundo lembrado por todos. Ele não passa desapercebido nem das outras religiões que não são cristãs. Mesmo as religiões não cristãs, elas ainda têm um respeito profundo, né, pelos seus ensinamentos e pela sua figura. É porque ele trabalhou realmente a verdade, né? Ele trabalhou aquilo, ele trabalhou as relações humanas, né? Ele trabalhou, ele não escreveu nada, ele exemplificou tudo. Ele foi citado, ele sempre é citado por pessoas dos que estiveram com ele, que estão nos evangelhos, alguns deles não estiveram presentes, mas ele é sempre citado, ele é sempre vivido, porque ele trabalha com a verdade, ele trabalha com, as suas verdades são eternas, que são, faz parte daquilo que as pessoas dão. E aliás, não vai, vamos mais além até, né? Todos os livros que existem hoje, por exemplo, de autoajuda, que está muito na moda, né? Autoajuda, está até passando um pouquinho já da moda, né? Já teve mais, né? Todos esses livros, todos eles têm como base o Evangelho de Jesus, né? O Evangelho de Jesus. E basicamente todo o Sermão do Monte, né? Quando Jesus se manifestou no Sermão do Monte. Todos, se você não vai pegar uma citação, Uma informação de autoajuda que você possa encontrar por aí, que não tenha como fundo o Sermão do Monte, o ensinamento de Jesus.
Perfeito. 7:11, estamos aqui ao vivo pelo ABC, você liga para cá, 44-35-90-20, se você preferir, você pode ligar também no telefone 997-666-555. Aliás, nesse telefone 997-666-555, você pode também fazer chamadas, mandar mensagens via WhatsApp para a gente. Pode também passar na nossa página no Facebook, que o Sérgio está lá plugado acompanhando lá. Sérgio, já tem novidade na página aí?
Já está com a foto atualizada do nosso querido amigo Hilário.
Ah, tá lá, Rocha, sua foto tá lá, você que quer conhecer o Rocha, tá lá a foto dele de hoje, em tempo real, com essa alegria pujante dele aí, falando hoje pra gente de quem é Jesus. Ô Rocha, falando de Jesus, nós estamos falando aqui, você mesmo, quando você muito bem caracterizou Jesus, você falava da perfeição de Jesus, da sua magnitude, da sua excelsitude de Jesus, dentro da sua característica pessoal, né? Então, Jesus é um ser o perfeito, o ser mais perfeito que Deus enviou para a gente. Então, Jesus não é Deus. Não podemos dizer que Jesus seja Deus.
Os espíritos disseram a Kardec que o tipo mais perfeito que Deus pôde oferecer para a humanidade, a fim de lhe servir de guia e de modelo, é Jesus de Nazaré. A resposta dos espíritos é inconteste. Mas daí a considerarmos que Jesus é Deus, vai uma distância muito grande. Porque em inúmeras passagens do Evangelho, nós poderemos vasculhar os Evangelhos, inclusive nós fizemos isso durante um período considerável de tempo, e encontramos de uma forma muito lógica as palavras de Jesus que se repetem: aquele que me enviou, todo aquele que me ama, também ama aquele que me enviou. Então isso mostra uma dualidade claríssima entre Deus e Jesus. A própria oração dominical é muito clara quando Jesus ensina os seus discípulos sobre como orar. Ele começa: Pai nosso que estais no céu. Ele começa chamando Deus de Pai. Portanto, se Deus é Pai, Ele é Filho do Pai como nós. A dualidade está claríssima. Numa outra passagem do Evangelho, quando o mancebo rico pergunta para o Cristo: Bom mestre, que devo eu fazer? Como que eu devo me conduzir para entrar na posse da vida eterna? Jesus responde claríssimamente: Por que me chamais bom? Bom só Deus o é. E em todas as passagens do Evangelho, quando ele se refere a Deus, ele se refere como Pai, como aquele que o enviou. Todo aquele que ouve as minhas palavras e guarda os meus mandamentos e me ama, está amando aquele que me enviou. Ora, quem foi enviado é subordinado àquele que o enviou. Portanto, a relação de Jesus com Deus é uma relação de subordinação. Deus como o Criador, como o Pai. E Jesus, um mensageiro, um filho muito amado, obedecendo às suas divinas ordens.
Por favor. Não, eu ia dizer aqui que tem uma confusão que as pessoas fazem, já que você muito bem esclareceu isso agora, a respeito de Deus e Jesus, né? Não, Jesus é Deus, Deus é Jesus. Isso tem uma origem muito, muito remota aí, né, Sérgio? Não tem? Por que que Deus é Jesus? Por que que Jesus é Deus? Não tem uma origem remota nisso, Sérgio?
Tem. Isso não tem a ver com o cristianismo e tem a ver com a Igreja Católica. Que, aliás, a gente precisa separar muito bem o que é cristianismo, que é um movimento que surgiu a partir dos ensinamentos do Cristo, e a Igreja Católica, que usa, assim como outras religiões cristãs, esses ensinamentos. Catolicismo não é necessariamente cristianismo. E lá no catolicismo, a Igreja Católica, como uma entidade política que ela é, ela precisava acertar algumas coisinhas, ela precisava ter como se fosse uma constituição e acertar algumas dúvidas que existiam lá atrás, né? E existiam, houve a questão da santidade de Maria, da virgindade de Maria e tal, e uma das questões que foi decidida num concílio, que era o concílio de Niceia, foi a questão de Jesus ser Deus. Foi quando foi instituída a tal da Trindade, né? Da Divina Trindade. E onde que você tem o Espírito Santo, Jesus e Deus como sendo a mesma entidade, como sendo a Santíssima Trindade. Só que se a gente pegar, como o Hilário muito bem nos explicou, se a gente pegar nos evangelhos, a gente vê claramente que existe. Jesus faz uma distinção muito clara entre ele e o Pai. Existe aquela dúvida quando fala eu e o Pai somos um, ou somos uno. Mas isso é muito mais no sentido de princípios e valores do que exatamente no sentido de ser uma única entidade.
Perfeito. Aí 7:17, Marinho. Essa questão de Deus e Jesus é uma questão que perdura há muito tempo. O Sérgio acabou de explicar agora para a gente, uma questão que vem aí há 2000 anos sendo tratada, e a forma mais fácil que se encontrou de resolver isso era dizer, tudo é uma coisa só, né? Mais fácil. Agora a gente sabe que não é, a Léo Gilário foi muito feliz na explicação dele, nos esclareceu muito isso, né? As pessoas podem encontrar isso de uma maneira mais clara no ensinamento de Jesus. O Lário até citou as frases de Jesus se referindo ao Pai, etc. Mas esta situação, quando Jesus se refere ao Pai, eu e o Pai, meu Pai me enviou, etc., não transmite um caráter de humildade de Jesus, ele se referindo a Deus, um Pai, ele também se reportando a alguém superior a ele, não dá uma característica de humildade a Jesus?
Dá uma, antes de mais nada, acho que dá uma característica de verdade, não é? Dá uma característica de essência. Jesus era um ser tão superior do ponto de vista de evolução espiritual que nós aqui na Terra ainda não conseguimos compreender na sua verdadeira extensão a chamada realeza de Jesus, né? Nós, em vários momentos nos livros da codificação espírita, em vários momentos na essência da filosofia espírita, nós vamos encontrar referências que dizem que para nós, na dimensão que nós estamos como homens aqui na Terra, ainda nos falta um sentido para que nós possamos compreender na sua essência o que é o Espírito, a questão do Espírito Eterno, que não tem começo, não tem fim. São coisas que muitas vezes nós repetimos, mas nós não conseguimos, na realidade ainda, compreender plenamente o que significa isso. É como se faltasse para nós, né, uma capacidade de entendermos a vida além das dimensões que são intrínsecas do nosso estágio evolutivo. Nós conseguimos compreender o tempo, conseguimos compreender o espaço, conseguimos compreender a matéria, mas a dimensão espiritual ainda nós não dominamos, não compreendemos na sua essência, que é mais um sentido, é mais uma dimensão das coisas. E todas essas respostas estão lá, né? Uhum. Então, a questão de Jesus se colocar humildemente, dizendo que ele se subordina ao Pai, que ele e o Pai são um, porque, como foi aqui colocado, ele quis dizer o seguinte: o que o Pai estabelecer, eu sigo junto. O que o Pai estabelecer, o que o Pai sabe, o que o Pai crê, eu me alinho totalmente ao que o Pai crê. Eu sou fiel à vontade do Pai. Então, nesse sentido que eles são, né? É como acontece aqui com os pais e filhos na Terra, que pensam igual, que fazem as coisas iguais, que vivem juntos, que gostam das mesmas coisas, que gostam das mesmas pessoas, que pensam todas as imperfeições que nós temos. Quando o pai e o filho aqui na Terra compartilham as mesmas crenças, costumes e hábitos, eles se confundem porque eles são iguais. A mesma coisa é o Pai e Jesus nessa dimensão. Portanto, é claro que tem um sentido de humildade, porque ele nunca quis dizer que ele era grande. Tanto é que nessa passagem que o Rocha acabou de colocar, da passagem do mancebo rico, né, Jesus quase que admoestou o mancebo rico quando o mancebo chamou de bom. Ele falou: por que você está me chamando de bom? Não é? Bom é somente o Pai. Então, isto é um sentido de humildade, mas também é de consciência. nessa hora, né? E se posiciona claramente com as suas coisas. Não é que nem a gente, né, Rocha? Que a gente sempre procura ser mais do que a gente é, né? Jesus,
é verdade.
Jesus foi ali muito claro, perfeito, muito autêntico em tudo aquilo que ele colocou.
Aliás, eu gostaria até de aproveitar, sim, este gancho no sentido de reforçar o que foi colocado, até porque o ser humano muitas vezes é volúvel. Nós muitas vezes somos volúveis e acabamos modificando um sim para um não. Não poucas vezes o nosso sim acaba se mudando para um não. O que não aconteceu com Jesus, o que não aconteceu com Maria. Aliás, a identificação de Jesus, a sintonia com o Pai era tão grande, a tal ponto de Jesus nos ensinar: meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Por aí está bem caracterizada a relação de amor, a relação de submissão de Jesus para com Deus, com todo respeito a todas as religiões e ao resto da humanidade.
Perfeito. 7h22, Fernando, por que que a gente comemora? Jesus nasceu dia 25 de dezembro mesmo, do ano zero. Jesus nasceu nesse dia mesmo, 25 de dezembro, ano zero, à meia-noite, porque tudo fala para meia-noite, né?
Na verdade, tudo foi uma convenção, tá? Foi uma data escolhida para realmente o quê? A comemoração. Então, alguns historiadores dizem que foram em outras datas, né?
Mas... Ah, não tira o brilho do Natal.
Mas muito pelo contrário, né? Então, sabia da existência de Jesus, a importância dela, então optaram por colocar uma data que já era comemorada pelos pagãos, por outros povos, para inserir realmente na nova doutrina nascente, que era o cristianismo, e aproveitaram a mesma data para que pudesse substituir, tá, uma ideia filosófica ou religiosa por outra, ok? Mas não é importante se ele realmente nasceu em dezembro, ou em março, ou em abril. O importante é a vinda dele. O importante é a data que a gente comemora, não exatamente que seja no dia 25, mas pelo menos no dia 25 a humanidade está melhor. A gente percebe realmente que o ser humano fica mais solidário, mais aberto à caridade, ao amor. Então é uma data que a gente pode se abrir um pouco mais. Então não é importante se foi no dia 25, se foi em março, se foi em abril. O importante é a vinda do Cristo.
Muito bom. Ô Rocha, conta pra gente aqui, se Jesus não é Deus, isso ficou muito claro, muito bem esclarecido, ele seria um emissário de Deus?
Com toda certeza. Seria um mensageiro de Jesus da mais alta estirpe espiritual, como Kardec muito bem colocou em A Gênese, no capítulo referente à natureza superior de Jesus. A superioridade de Jesus se destaca não só pela sua identificação com Deus, mas como também pelo caráter profundamente elucidativo e belo de seus ensinamentos, e pelo resultado extraordinário e enobrecedor de todas as tarefas que Jesus empreendeu na Terra, soerguendo a moral das pessoas, valorizando o ser humano, resgatando potencialidades da alma e acordando a criatura humana para a beleza da vida. Sem dúvida, se Jesus tivesse de ser um mensageiro de Deus, como de fato o foi, e como de fato é o profeta de todos os tempos, com todo o respeito que nos mereçam os grandes profetas do Velho Testamento, nesta época do Natal nós nos lembramos muito de Isaías, o profeta do alívio, o profeta das consolações, e também João Batista, o grande predecessor de Jesus, o profeta da justiça e da verdade. Mas a história nos mostra, os evangelhos nos confirmam, os estudos religiosos também esclarecem, de uma forma inconteste, Jesus é o mensageiro superior de Deus, o espírito de mais alta hierarquia que o planeta Terra conheceu, para assentar nas bases terrenas o alicerce do reino de amor e de felicidade. Sem dúvida, é emissário de amor, mensageiro da paz, protótipo do otimismo, da alegria e da esperança, mostrando que mesmo na dor, é possível ser feliz.
7:26, Hélio Delanossi. Hélio, está chegando aqui uma pergunta de um amigo, uma pessoa que não se identificou, quero agradecer ele aqui, que ligou para a gente aqui, e que nos ajuda a fazer o Semeando a Boa Nova. Ainda não deixou o nome, mas não tem problema, é um amigo nosso, né? Supõe-se. Está aqui, ó. Agora mesmo o Hilário falou que Jesus é o mestre, então somos alunos. E como alunos, não somos bons, não aprendemos, não entendemos, não compreendemos. E se assim não ocorre, o que acontece conosco que não exercitamos tudo o que aprendemos com Jesus?
Então, amigo, é muito... Aí a doutrina dos Espíritos vem em socorro, né? Vem em socorro das pessoas que têm, assim, a sua consciência. Aí vem as encarnações, né? Nós não temos uma única vida, não temos uma única chance para aprender tudo o que tem que ser aprendido. Nós temos, porque o que tem para ser aprendido é muita coisa. Alguém já disse, né, que aquilo que você sabe, aquele que mais sabe, o maior sábio que esteja aqui encarnado, que já passou pela Terra, né, que está aqui na Terra, o que ele sabe está muito mais próximo daquele que não sabe nada, que sabe pouco, do que tem para se saber. Então, o que tem para se saber é muito grande. Agora há pouco, o Marinho falou aqui que ainda nos falta até um sentido ainda para que nós possamos perceber toda a amplitude do que tem para se saber, para compreender realmente o mundo como um todo. Então, eu digo para você, não temos que ter pressa, nós temos que ter realmente persistência, quer dizer, temos que ter foco, definição, para fazer todo dia ao acordar, pensar assim, bom, eu hoje não vou deliberadamente prejudicar ninguém, não vou deliberadamente fazer o mal, certo? Mas faremos, sem dúvida, teremos equívocos naturais das pessoas que estão aprendendo. E teremos, para aprender, a eternidade, quase a eternidade. As encarnações são sucessivas, que nós vamos percebendo os nossos equívocos, e ao perceber nós vamos nos corrigindo e não vamos errando mais onde nós já erramos, e aí sim nós vamos crescendo e vamos evoluindo aprender, né? Morrer, renascer, aprender e morrer, essa é a lei, né?
Muito bem. Ouvintes passando pela nossa página no Facebook, mandando mensagens para a gente, nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. A Nádia Castilho mandou aqui um e-mail para a gente. Nádia, muito obrigado pelo seu e-mail aqui. Vou até ler aqui, Hilário, porque está citando você aqui no e-mail da Nádia, viu? Tá aqui, ó. Bom dia, amigos desse programa das manhãs de sábado. Não importa se tem sol, chuva ou vento. Importa sim que mais um sábado amanheceu repleto de esperança e de amor, ainda mais com esse programa. Obrigado a todos, especialmente ao Hilário, que na terça-feira, na fraternidade, ele estava ao meu lado e do meu esposo Valdomiro e a nossa amiga Marluza. Tá aí, você estava lá na fraternidade terça-feira, sentado do lado da Nádia, do Valdomiro e da Marluza. E especialmente para mim, né, pro Turíbio, e a todos vocês que fazem parte. Que vocês tenham um feliz Natal e um ano novo repleto de paz e amor. Vou parar, pois quero prestar atenção ao programa. Beijos a todos. Nádia e Valdomiro, da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul. Aí, Nádia, muito obrigado pela sua participação, sua contribuição. Você quer mandar um recado para a Nádia? Aproveita.
Eu gostaria de retribuir o abraço e o carinho, porque a Nádia e o Valdomiro são grandes tarefeiros de Jesus, que colocaram toda a sua alma, todo o seu coração a serviço do Espiritismo, merecendo nosso respeito profundo.
Muito bom. Ô Rocha, nós estamos falando de Jesus, da sua obra. Existiram outros Espíritos que passaram pela Terra? Por que que Jesus é tão importante? Você vai responder já, depois da nossa paradinha, porque o Mano Guim vai fazer as inserções comerciais e você que está na nossa emissora, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já. 44-35-9020 é o nosso telefone. 997-666-555 é o telefone que também você pode, além de mandar a mensagem, também mandar um WhatsApp para a gente. Voltamos já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Participe da promoção Papai Noel da Rádio ABC. No dia 25, Papai Noel da ABC e o cantor Bruno Lacene irão entregar um super presente aí na sua casa.
É isso aí, galera. Participe dessa promoção respondendo o que o Papai Noel vai dar de presente pra você.
Curta nossa página no facebook.com/radioabc1570 ou WhatsApp 95300-8475. E ainda durante nossa programação pelo telefone 4435-9020. O sorteio acontece no dia 23, no ABC em Dia. Papai Noel da ABC é mais uma da rádio que deseja estar ao seu lado neste Natal.
Fazendo suas compras de Natal em Santo André, você presenteia a família e a cidade. É que além de economizar tempo, dinheiro e energia, você ainda movimenta uma economia que emprega mais de 43 mil trabalhadores. São cerca de 12 mil estabelecimentos à sua disposição, incluindo shoppings, centros comerciais, lojas e hipermercados, para você encontrar o que precisa rapidinho e com menos trânsito. Natal em Santo André. O melhor Natal é a casa da gente. Prefeitura de Santo André. Juntos por uma cidade melhor.
A melhor opção de pós-graduação em gestão de negócios de saúde chega ao ABC. O curso de especialização mais completo do mercado, fruto de parceria da Fundação do ABC com a Fundação Dom Cabral, primeiro lugar em 2014 entre as melhores escolas de negócios da América Latina, uma das 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. Médicos, economistas, administradores e profissionais interessados em ocupar cargos de direção em serviços públicos e privados não podem perder esta oportunidade. Mais informações, www.fuabc.org.br ou ligue 2666-5498. Pós-graduação em gestão de negócios, com ênfase em saúde. Seu futuro profissional passa por aqui.
Você precisa conhecer o restaurante Brilho do Sol, projetado para oferecer conforto, qualidade e segurança aos seus clientes. Self-service de domingo a domingo, promocional de segunda a sexta. Na terça-feira, você tem, claro, a dobradinha. Na quarta-feira, a feijoada. Na sexta-feira, moqueca de peixe. Sábado tem feijoada. Domingo no restaurante Brilho do Sol é churrasco. E churrasco feito com carne de primeira. Restaurante Brilho do Sol, Largo 3 de Maio, número 7, Vila Pires, em Santo André. O Largo 3 de Maio fica na extensão da Avenida Dom Pedro I. O telefone 4971-4921. Restaurante é Brilho do Sol.
Mais alegria, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Sete horas 36 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM, com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Jesus. A nossa pergunta a tema hoje é: quem é Jesus? Você liga para cá, participa, dá sua opinião, 44 35 90 20, ou no 997 666 555. Você pode também mandar o WhatsApp para a gente nesse número aí, 997 666 555. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook e deixa lá sua mensagem para a gente, faz o seu post, curte a nossa página ou manda e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Nós estamos aqui ao vivo e também queremos lembrar você que aquelas pessoas que ligam para cá concorrem como um brinde ao livro Espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E o ganhador do livro da semana passada foi o Geraldo, Geraldo da Vila Marina de Santo André. Tá aí, Geraldo, parabéns, você ganhou um livro Espírita porque ligou para a gente aqui na semana passada. Você pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h30, às 22h. E também aos sábados, hoje, a partir de hoje, das 9h30 às 11h30 da manhã. Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Quero lembrar também que hoje nós estamos falando sobre Jesus, e está aqui com a gente o Rocha, lá de São Caetano do Sul. E na semana que vem, nós não teremos convidado externo, a equipe do programa vai fazer o programa aqui ao vivo, e o tema será rituais de final de ano. Olha que tema, hein? Rituais de final de ano, está aí. Ô Rocha, conta pra gente aqui rapidamente, só para esclarecer para o nosso ouvinte, aquele ouvinte que conhece você, que a gente está sempre contatando você, mas sempre fica uma curiosidade. Como é que você chegou no Espiritismo? Conta pra gente rapidamente, assim, nos seus 30 segundinhos.
Cheguei ao Espiritismo levado pela minha cunhada, num momento de tristeza profunda, causado pelo desenlace da minha avó materna, com quem eu tenho uma grande afinidade. E hoje eu tenho felizes notícias do plano espiritual, no sentido de que essa minha avó materna me orienta no sono físico para a preparação dos temas e das palestras.
Ah, já faz tempo isso que você está no Espiritismo?
Já faz aproximadamente 30 anos.
Que beleza, parabéns. E hoje você está atuando aí nas mais diversas frentes, fazendo palestras, esclarecendo as pessoas, né?
Eu gosto muito dos trabalhos mediúnicos e me dedico à tarefa de desobsessão lá no Obreiros do Senhor, no Rudi Ramos.
Ah, muito bem. Muito bem. Tá aí. Eu quero lembrar também que no começo do programa eu pedi para o Rocha que falasse uma palavra relativa ao tema de hoje, uma palavra que depois ele explicaria por que ele escolheu essa palavra. E ele escolheu a palavra abundância. E depois ele vai explicar para a gente por que a palavra abundância está relacionada a Jesus, que é o nosso tema de hoje. A pergunta, tema, quem é Jesus? Muito bem. Rocha, eu tinha deixado uma pergunta para você antes do intervalo. A pergunta era assim: existiram outros espíritos como o Cristo, que passaram pela aqui, pela terra? E por que Jesus é o mais importante? Por que ele é tão importante?
Existiram grandes enviados de Deus, grandes embaixadores da esperança, que aqui cumpriram na terra tarefas relevantes de nobre valor, deixando uma lição de otimismo, deixando uma mensagem de esperança, acordando potencialidades da alma. O nosso respeito a todos eles. O próprio Antigo Testamento que nós lemos na Bíblia é rico desses emissários, porque os profetas do Antigo Testamento eram realmente missionários que traziam grandes verdades da vida. Mas a própria vida nos mostra, e a história também, que Jesus é o mestre por excelência. Sem querer desmerecer o trabalho de Buda, de Krishna, de Sócrates, Platão, Zoroastro, Confúcio e de todos os profetas do Antigo Testamento, e o mesmo o trabalho de João Batista como antecessor de Jesus, preparando o caminho para a semeadura do Evangelho, Jesus fez, desde o seu nascimento até a sua desencarnação, uma lição contínua, repleta de exemplos de vida para toda a humanidade. Por esta razão é o mestre dos mestres.
A gente fala de Jesus como sendo o mestre, né? Mas o mestre, agora há pouco mesmo chegou uma pergunta aqui de um ouvinte, né, que não se identificou, nós chamamos de amigo só, falando que nós somos alunos, né? E como alunos a gente não segue, a gente não aprende. Então, Marinho, não tem pessoas que até aprendem um pouco mais, não tem pessoas que se dedicam. A gente não poderia generalizar isso, poderia, Marinho, dizendo que todo mundo que é aluno, ninguém aprende, né? Não sei o quê, tem isso.
Certamente o nosso amigo
amigo, né, que fez a pergunta sobre a capacidade que a gente tem de aprender os ensinamentos de Jesus, deve ter observado a situação do mundo atual, né? E de fato, se nós observarmos as notícias, se nós observarmos as mensagens que chegam de guerras, de homicídios, quantas coisas, vamos assim dizer, contrárias à lei de amor que a gente vê nos noticiários, né? Pode, num primeiro momento, passar essa ideia de que a humanidade ainda não aprendeu nada, né? Pode. Mas essa percepção merece uma análise mais cuidadosa, né? Porque existem, ao mesmo tempo, muitas pessoas que estão se esforçando para vivenciar adequadamente o ensinamento de Jesus. Querermos fazer as coisas iguais ao que Jesus fazia, ainda estamos distantes. Jesus era um ser tão perfeito, como foi aqui colocado, era um ser tão referencial para nós outros, que ainda é aquele ideal que nós temos que trabalhar muito para nós conseguirmos chegar próximo a ele, né? Mas eu acho que a grande virtude não está em nós aprendermos uma lição hoje com Jesus e amanhã estarmos querendo praticar aquela lição aprendida. Acho que a grande virtude está no esforço que nós fazemos para aprendermos aquilo que está sendo orientado, que está sendo colocado como referência para a gente.
No empenho de cada um, não é isso?
Tanto que Allan Kardec, não é, numa das citações clássicas da sua doutrina, da doutrina codificada por ele, ele disse, né, que os espíritas verdadeiros, e a gente pode dizer os cristãos verdadeiros, né, serão conhecidos pelo esforço que fazem para se aprimorarem, para lutarem contra suas más tendências, né? Então a virtude não está no fato de nós ouvirmos ou lermos um trecho de Jesus hoje e amanhã estarmos praticando cabalmente aquilo. A virtude está no esforço e na capacidade que a gente tem de, ao longo do tempo, irmos transformando aquelas más tendências, aqueles vícios, aquelas incompreensões que estão dentro de nós, né? E gradualmente estarmos colocando. Aí vem as explicações que o Hélio deu, né, que são muito próprias, que isso é uma obra que transcende uma única existência, né? Isso é uma obra de séculos, de milênios, e as encarnações é que são o grande recurso que Deus nos dá para que a gente possa atingir esse ideal de chegarmos à perfeição um dia.
Sérgio, eu acho que essa frase que o Marinho se referiu, que Allan Kardec diz que reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações, é o exemplo claro do cuidado com que a gente tem que ter no auto-julgamento, né? Porque ainda que a gente não consiga atingir certas situações ou corrigir certos erros, né? Se nós tivermos esse compromisso, ainda que erramos, mas ainda, se nós tivermos esse compromisso, nós estamos no caminho certo. E isso não é só de um ou de outro, isso é da situação da humanidade e é coisa antiga. Se a gente pegar Paulo, por exemplo, eu admiro muito Paulo, Paulo tem uma frase dele que ele relata bem isso daí, quando ele fala: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, porém, esse sim eu faço. Quer dizer, Paulo, o grande arauto do cristianismo, sabe, aquele que mais divulgou o cristianismo, ele tinha essa mesma dificuldade. Quer dizer, ele sabia, ele tinha certeza do bem que ele devia fazer, mas ele também tinha consciência que ele não conseguia e convivia com isso. Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que ir.
7:45, quero lembrar a você que está na nossa audiência que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca que fica na Avenida Lindo Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. E se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Nós estamos aqui falando hoje sobre Jesus. A pergunta tema é: quem é Jesus? E o nosso convidado é o Hilário Rocha, atuante tarefeiro da Seara Espírita, lá na cidade e originário da cidade de São Caetano do Sul, né?
Paulistano de nascimento.
Paulistano de nascimento, mora em São Caetano.
Criado em São Caetano.
Ah, tá aí. Ô Rocha, nós já falamos aqui já falamos que Jesus não é Deus, já explicamos isso claramente. Mas como a nossa audiência é rotativa, pode ser que já estejam ouvintes chegando agora, explica para a gente como é que o Espiritismo entende essa questão de Jesus não ser Deus. Como é que o Espiritismo deixa isso claro nos seus ensinamentos, nas casas espíritas? Isso fica claro para as pessoas?
Em primeiro lugar, eu só queria reforçar, até em tom de brincadeira, mas uma brincadeira evangélica. Eu tenho orgulho de ser paulistano de nascimento. Nasci no bairro do Ipiranga, mas sul são caetanense de coração, porque lá fui criado e morei toda a minha vida, como moro lá, inclusive, até hoje. A casa espírita é muito clara quando nos traz os ensinamentos a respeito da bondade do Pai, da inteligência soberana do Criador e da presença de Jesus como Filho unigênito, ou seja, Filho bem-amado do Pai, enviado pelo Pai para resgatar a terra das sombras. Nós aprendemos na doutrina espírita a dualidade claríssima entre Deus e Jesus. Deus como sendo o nosso Criador, o Pai soberanamente justo e bom, onipotente, onisciente, onipresente, e Jesus, o Filho bem-amado, que nos ensina todos nós a reverenciar o Pai, a nos aproximar do Pai. Não um Pai colérico, exclusivista e violento, mas um Pai de amor, um Pai que corrige, que ama e que educa. Portanto, fica bem clara esta diferença entre Jesus e Deus. E isto não diminui em nada, não prejudica em nada o respeito que a doutrina espírita oferece a todos os nossos irmãos que não compactuam desta ideia, mas que nem por isso, considerando Jesus como Deus, nem por isso deixam de passar a mensagem de renovação humana no suceder dos séculos. Então o Espiritismo convive muito bem com essas diferenças, até porque o Espiritismo não é uma fábrica de anjos e não tem a finalidade de fazer prosélitos, de roubar, entre aspas, adeptos de outras religiões. Há irmãos nossos que consideram Jesus como Deus, e nós os respeitamos profundamente, porque o que interessa é a grande mensagem de iluminação dos nossos corações. Porque hoje nós estamos na luta do Cristo, independentemente de rótulo religioso. E a luta do Cristo é a iluminação dos caminhos humanos.
Mário. Sim, na primeira explicação que o nosso querido Rocha nos deu no início do programa a respeito desse reforço que você está propondo agora, Turíbio.
Sim.
Ele fez algumas citações do Evangelho a respeito disso. E aqui está nos ocorrendo algumas outras novas citações que possam corroborar esse entendimento, né? E principalmente está no Evangelho de João, sabe? Tem uma passagem do Evangelho de João que diz que exatamente no instante em que Jesus se preparava para o sacrifício supremo, no instante em que ele começava a preparar os apóstolos para que a hora dele estava chegando e tal, ele disse para os apóstolos assim: se vós me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então, o que ele dizia, né? Ele dizia que, olha, eu preciso ir, e vocês não devem ficar tristes. Vocês devem ficar contentes por mim, porque eu vou para aquele que é maior do que eu, né? Então, veja uma referência clara que está. Outra referência muito clara também no Evangelho de João. Diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque eu não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, né? Então existem várias referências, né, que são, nós temos mais duas ou três que o Rocha já citou, e temos outros no Evangelho de João, que claramente pontuam, claramente indicam, né, esta dualidade, usando a expressão que o Rocha usou, entre Jesus e Deus.
Perfeito. 7:51. Estamos aqui ao vivo pela ABC. Você liga para cá, telefone 4435-9020. Temos também o 997-666-55. Aliás, nesse 997-666-55, você pode também mandar mensagens via WhatsApp. Você liga, a Clarissa, o Danilo, a Valdir está lá também, todo sorridente, para atender você, a Cristina, estão todos aguardando a sua ligação. 7:51, Hélio, está chegando aqui uma ligação do Adalberto. Adalberto, obrigado pela sua ligação, sua contribuição sempre importante aqui, nos ajudando a construir o Semana Boa Nova. O Adalberto aqui, sentando na poltrona do ouvinte aqui do Semana Boa Nova. Ele diz assim, ó, tudo o que o mundo disser sobre Jesus é insignificante, porque ele é o equilíbrio entre os dois planos nos quais fazemos parte. Jesus é a paz, o amor e a vida de toda a humanidade. E aí, o Adalberto pergunta assim, ó, é verdade que Jesus derramou o sangue na cruz para nos salvar? Se sim, por que não estamos salvos? Explica isso aí, Hélio. Essa história de o sangue de Jesus não tem poder, não sei o que. Como é que é essa história, Hélio?
Então, Adalberto, isso aí é uma questão que intriga as pessoas, né? Deixa as pessoas um tanto quanto confusas, tanto é que quando houve o Martim Lutero fez, né? Conseguiu fazer a reforma, né? A interpretação livre, né? Dos textos bíblicos fora da Igreja Católica, ele conseguiu fazer isso com a reforma protestante. Imediatamente após veio o Calvino, né, e veio falar sobre... Porque quando você começa a interpretar livremente os textos, aí você viaja, né? Você começa a viajar e não tem explicação. Se você tiver apenas uma vida para explicar todos os acontecimentos, você acaba caindo na teoria da predestinação, né? Mas não, ele é predestinado a isso, né? Ele foi predestinado... Até tal coisa. Por que o fulano morreu atropelado, né? Virou 5 vezes de cambota, aí, né? 5 carros passou em cima dele, porque ele estava predestinado, né? Então você começa a achar, uma explicação para aquilo, e como não tem explicação? Se você tiver a partir do princípio de que Deus é justiça, que Deus é virtude, é justiça, né? Então você vai falar, bom, ele é predestinado, você cai na predestinação. E o caso de Jesus, por exemplo, ó, como é que se ele é filho de Deus, né, ou até algumas falam que se ele é o próprio Deus, né, como é que ele se deixou, né? Se deixou, ou o pai dele permitiu que ele derramasse seu sangue na cruz. Né? Então você tem que achar um motivo para isso aí. Ah, foi por isso, né? Porque senão você começa a fugir da justiça de Deus. Se você não achar uma explicação lógica, ou uma explicação que seja divina para um fato como esse daí, né? Mas na verdade o que acontece é que ele era um ser humano, foi um ser, ele, uma vez encarnado, ele era um ser humano, e ele falou que passaria por que todos passaram, né? Ele se colocou contra, naquele momento, as leis vigentes da época, e submeteu a todas, submeteu, ele não teve nenhum privilégio. Quer dizer, o que podemos dizer é o seguinte, que o Pai, né, Deus seu Pai, não deu nenhum privilégio para o seu filho, né, o seu filho mais importante. Não existe, quem tem mais de um filho sabe que você não tem filho mais importante, né? Se tiver 3, eles são todos iguais, né? Quer dizer, então ele era um filho também de Deus que estava ali, e ele passou, tinha que dar testemunho da verdade, né? Ele tinha que testemunhar que aquilo que ele estava falando era verdade, né, e que ele acreditava naquilo, e que ele ressuscitaria. Ressuscitaria, então ele teria para ressuscitar, para que ele pudesse dar até testemunho de que ele reviveria, ou seja, novamente não, que ele não morreria, ele teria que se deixar que o seu corpo passasse por todos os processos de desencarne que todas as pessoas passam. E o processo de desencarne que ele passou, que foi na cruz, era comum na época. As pessoas, todas que confrontavam, que batiam de frente com as leis vigentes, eles eram crucificados, né? Ele foi crucificado também pela mesma coisa, e depois, como ele mesmo, ele tinha certeza que aconteceria, aconteceu, ele depois de 3 dias, né, ele ressuscitou, ou seja, ele reviveu, ele voltou ao convívio dos seus apóstolos, que era quem interessava naquele momento que acreditasse na mensagem, porque a esses apóstolos que caberia a missão de difundir esse evangelho depois, é que Jesus ele levantou, né? Os outros é que teriam que levantar, que levar adiante essa tarefa, esses que tinham que acreditar, né? Que aquilo era verdade, que ele falou que era verdade e que tinha que ter forças para poder continuar. E foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu, porque os apóstolos, até então, esse fenômeno de ter passado, pelo processo da morte, né? Ou seja, do corpo físico, de você ver o sangue sair, a pessoa morrer, né? Quer dizer, você ter a prova de que ele morreu, e os apóstolos não eram tão firmes assim nas suas convicções. Mas a partir daquele momento, eles ficaram convictos. Mas não, eu vi. Saiu o sangue, ele morreu, como todo mundo morre, né? Aqui, e ele está aqui entre nós agora. Então a vida continua, de fato, né? A partir desse momento, os apóstolos cresceram de tal maneira que eles tiveram fins até mais complicados do que Jesus teve. Outro tipo de crucificação, passaram por dificuldades imensas depois. Todos, nenhum teve vida fácil. Vida muito difícil para propagar, mas também, assim como Jesus deu o testemunho, eles deram também. Eles tinham certeza absoluta de que eles não morreriam. Também que a morte não existe e que eles não morreriam. Eles deram provas disso e levaram adiante a sua tarefa.
Né? E nós não podemos esquecer também, né, Hélio, que essa questão do sangue, né, como muito bem foi colocado, né, o sangue, o manto, a materialidade da cruz, a madeira, são condições materiais ligadas a Jesus. E Jesus, a sua essência não é material. A sua essência é a mensagem moral renovadora. Não é isso, Rocha?
Ele deixava, né? Só uma coisa. Ele fala, meu reino não é nesse mundo, ele fala.
É.
Não liga para isso, não, né? Meu reino é de outro mundo.
Não é isso, Rocha?
Por trás do sangue de Jesus encontra-se uma grande mensagem de devotamento e de abnegação do Cristo pela causa da nossa redenção. É isto que a humanidade muitas vezes desconhece. Até mesmo nós que temos vida religiosa, muitas vezes não prestamos atenção nisso. O sangue de Jesus representa a sua entrega, o seu sacrifício de amor em prol da evolução humana. As pessoas muitas vezes dizem assim: eu estou sofrendo na alma. Mas muitas vezes a vida nos mostra, meus irmãos, que este tipo de sofrimento é muito mais orgulho ferido do que qualquer outra coisa. Porque nós ainda estamos muito grossos, muito materializados para sofrer na alma. Jesus não. Jesus sofreu na alma por causa da nossa ignorância, por causa do nosso atraso. Nós ainda estamos muito distantes de compreender na íntegra a profundidade da sua mensagem, o valor do Cristo na vida de cada um de nós. É por isso que nós, na condição de alunos ainda com dificuldades de aprendizado, somos aquinhoados por Deus com novas oportunidades para sedimentar o ensinamento.
Muito bom. 7:59. Rocha, se Jesus é filho de Deus e todos nós somos irmãos, então nós também somos filhos do mesmo Deus, certo?
Claro.
Aí vem a pergunta. Por que que Jesus é, então, diferente de nós? Você vai responder depois da nossa paradinha aqui, do nosso break aqui, porque o Marcelo, que acabou de assumir lá os botões mágicos, o Manolim está nos deixando, vai fazer as inserções comerciais. Está todo feliz o Marcelo lá, corintiano, feliz, consagrado aí. Então já nós vamos voltar. Você não muda de emissora não, que nós vamos ficar por aqui continuando com esse tema instigante: quem é Jesus? Vamos voltar já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais.
Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Quem fala com vocês é Daniel. Eu estou aqui para mandar um grande abraço a todos e desejar um feliz Natal, cheio de paz e muita saúde e de muita fé no coração, tá bom?
Um abraço do Chitãozinho.
É isso aí, gente. Um abração também do Chororó. Que vocês tenham assim um Natal repleto de amor e de paz.
Alô, amigos da Rádio ABC. É o Geraldo Luiz. Balança Santo André. Feliz Natal. Ho, ho, ho.
Alô, amigos. Aqui quem fala é o Leonardo. Eu quero desejar a todos vocês um feliz Natal.
Sérgio Reis também está aqui com vocês, desejando um feliz Natal.
Alô, ouvintes, quem está falando é Roberta Miranda, desejando a todos vocês muita luz, muita luz, muita paz mesmo.
ABC! Esse Natal, um velhinho veio te visitar, que a paz de Deus possa te encontrar, com amor no seu coração.
Magazine Luiza, são 11 lojas no Grande ABC, sempre com oportunidades e ofertas para você, gente. Olha, vai comprar aí uma TV de LED, um smartphone, ofertas também em conjuntos de panelas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, computadores, notebooks, tablets, desktops, tem ofertas também no setor de móveis, olha, conjuntos de cama mais box, tem também jogos estofados de 3 e 2 lugares, vai trocar um móvel na sua casa, vai comprar um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, entre em contato com o Magazine Luiza. Vá visitar uma das 11 lojas do Magazine Luiza aqui do Grande ABC, hein? Corra pra cá! Vem pro Magazine Luiza!
Você quer estar informado sobre os acontecimentos da região por outro ângulo? De forma imparcial, informativa e com credibilidade? Então leia o Diário Regional, há mais de 20 anos trazendo informação diária da sua cidade, do Grande ABC e do mundo.
Curiosidades do Natal.
Você sabia que as bolas natalinas surgiram para substituir as maçãs que eram colocadas nas árvores de Natal como enfeites?
Curiosidades de Natal.
ABC.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
8 horas 6 minutos, retornando aqui ao vivo com o Semana da Boa Nova, hoje com a pergunta tema: quem é Jesus? Quero lembrar você que no próximo programa estaremos com o tema rituais de final de ano, e nós não teremos convidado externo, será a própria equipe que vai estar aqui conduzindo o tema sobre os rituais do final do ano. Você pode ir mandando as perguntas para a gente. Se você tiver pergunta, vai mandando para cá. Programa sbn@gmail.com. Se você preferir, deixa a sua pergunta lá na nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Ou, se você quiser, liga para cá também. Mas aí você tem que ligar no sábado, 44359020 ou 997666555. Hoje estamos falando sobre Jesus. A pergunta tema: quem é Jesus? E o nosso convidado é o Hilário Rocha, atuante tarefeiro da Série Espírita, lá da cidade de São Caetano do Sul. Rocha, eu tinha deixado para você, antes do intervalo, uma perguntinha, que é a questão de Jesus e Deus, né? Aquela história: se Jesus é filho de Deus e todos somos irmãos, então nós também somos filhos do mesmo Deus. Por que que Jesus é, então, diferente de nós? E aí, a outra pergunta, né? Nós podemos afirmar que um dia nós chegaremos a ser tão bons quanto Jesus?
Jesus é diferente de nós e é superior a nós. Isso está muito bem colocado por Kardec em A Gênese, no capítulo 15, logo no preâmbulo deste capítulo, quando existe um tópico a respeito da superioridade de Jesus. O corpo físico de Jesus foi semelhante ao nosso, carne, osso, sangue, nervos, mas a superioridade de Jesus é marcante no sentido da elevação do seu espírito, da clareza dos seus ensinamentos e também pelo fato de que, aqui já é um assunto um tanto técnico que não vem tanto de encontro, não vem tanto ao encontro da finalidade do programa. A superioridade do perispírito de Jesus, que foi extraído da parte mais quintessenciada do planeta Terra. Isso nos deixa bem claro, através dos resultados das intercessões de Jesus, da clareza, da lógica das suas pregações, a sua condição de mestre, de professor de todos nós. Portanto, nós somos filhos de Deus, irmãos menores de Jesus, poderíamos assim nos colocar, alunos na condição de seguidores das lições do Mestre amado, ainda distantes de uma vivência integral, é claro, mas perfeitamente cônscios já. Não estamos mais na condição de crianças espirituais. Até o apóstolo Paulo nos diz muito bem isso. Quando eu era menino, eu enxergava as coisas como menino. Quando eu me alimentava pelo leite da inocência, eu não tinha a noção do ensinamento de Jesus que eu tenho hoje, porque o ensinamento de Jesus é um manjar mais sólido. Isso ele nos mostra de uma forma bem clara, que nós já não somos totalmente ignorantes, embora a nossa condição ainda de alunos muito distantes, e que um dia, na esteira das reencarnações, sabe lá Deus quando mais esse dia vai chegar, poderemos atingir um patamar de bondade, um patamar de integridade de consciência, um patamar de clareza de raciocínios tão bom e tão lúcido quanto o patamar de Jesus.
Porque é uma consequência da evolução.
Claro, né? Que é. Lógico que é. A evolução é uma realidade.
Perfeito.
E, aliás, eu queria ainda deixar bem claro o seguinte. Nós sabemos dos momentos apocalípticos que nós estamos vivendo. A grande mentora Joana de Ângeles, no seu livro Otimismo, no capítulo 26, Sob Sombras e Dores, ela coloca que são grossos os rolos de fumaça que partem da terra em efervescência diante das calamidades que se praticam diariamente. Mas também existe muita coisa bacana sendo feita, muita gente trabalhando. E na questão 932 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta à falange do Espírito Verdade por que o mal ainda predomina na Terra, os Espíritos respondem taxativamente: pela fraqueza dos bons. Os maus são astuciosos e intransigentes, enquanto que os bons são tímidos e introvertidos. Mas quando quiserem, assumirão a preponderância. Edivaldo Pereira Franco diz o seguinte: o mal anda com tamancos de madeira, enquanto o bem caminha com chinelos de veludo. Isso mostra que existe muita coisa bonita sendo feita, e nós somos testemunha disso, porque atravessamos o Brasil de norte a sul fazendo as nossas despretensiosas exposições e presenciamos o trabalho maravilhoso que a Seara Espírita faz, principalmente através do jovem, o jovem evangelizado, o jovem que tem Jesus no coração, que assume frentes de trabalho belíssimas, mostrando que este patamar de bondade que nós podemos atingir um dia, a ponto de sermos tão bons quanto Jesus, isto não é vã utopia e nem filosofia barata, é uma realidade de vida, e a própria reencarnação é a prova disto.
Muito bem, a Sandra do Jardim Alvorada de Santo André está ligando para a gente aqui. Obrigado, Sandra, por nos ajudar a construir aqui o Semeando a Boa Nova. Primeiro, está desejando um Feliz Natal a todos aqui da Rádio ABC e a toda a nossa equipe aqui. Obrigado em nome da equipe, viu, Sandra? Nós estamos agradecendo você. E ela me pergunta assim: Fernando, por que Jesus tinha que nascer justamente naquele local onde as pessoas brigam tanto em nome de Deus? Porque até hoje eles não compreendem os seus ensinamentos, as suas palavras.
Eu vou falar uma coisa que certamente, Sandra, você já ouviu, tá? Os sãos não precisam de médico. Então, se você tem uma enfermidade grave, um problema muito complicado, e alguns já foram lá e não deram conta, o que você tem que fazer? Enviar a maior autoridade do assunto para conseguir resolver aquele problema. Então, Jesus foi no local exato. Ele foi no momento onde a humanidade vivia numa situação de violência muito grande, de brutalidade, de ignorância. Então, a missão de Jesus é justamente essa: ir até lá e modificar todo aquele sistema vigente de ódio, de poder através da brutalidade. Então, ele vai no local adequado para fazer a transformação.
Ok. Sérgio?
Me chamou a atenção aqui quando ela disse, porque até hoje eles, né, eles lá, não compreende os ensinamentos de Jesus e as palavras dele, né? Mas eu acho que valeria a gente pensar a respeito de nós mesmos por aqui, né?
Porque eles em todos os lugares, não é só
porque
lá no Rio
de Janeiro. A gente pega um exemplo assim extremo, que é aquela situação de guerra lá, mas vamos olhar para a gente. Será que nós compreendemos os ensinamentos de Jesus? Será que nós cumprimos? Quer dizer, nós estamos em guerra com o nosso parente, nós estamos em guerra com o nosso vizinho, nós estamos em guerra com o sujeito que está do lado do nosso carro no trânsito. Na verdade, ninguém ainda chegou nesse ponto de entender. Entender ainda é fácil, mas cumprir e conseguir realizar é um pouquinho mais difícil. E eu acho que essa que é a grande reflexão da gente pensar nesses instantes a respeito de Jesus. Porque a mensagem de Jesus não valeu só para aquele povo de lá. Vale para nós e vale na miudeza. Vale para nós, mas vale nessa pequenina coisa no nosso dia a dia que nós ainda não conseguimos cumprir com os ensinamentos dele.
E vale dizer também, né, que falávamos até aqui durante o intervalo, que tudo ocorre dentro de um processo de evolução, né? E naquele momento que Jesus nasceu, aquele povo, né, o povo judeu, era o único povo que era monoteísta, né? Os outros povos do entorno que estavam na terra, eles eram politeístas, eram muito piores do que os judeus, né? Assim, temos eles eram muito mais fratricidas, as guerras deles eram muito piores, eles tinham... Os judeus eram dos melhores povos da época que tinha, porque temente a Deus. Então ali a terra estava preparada para ser semeada, né? Os ensinamentos do evangelho, que seria a terceira revelação quando Jesus chegou. É ali que tinha que ser mesmo a coisa, porque os outros povos não estavam preparados, era muito pior. Tanto que Jesus levou, em um certo momento, quando os apóstolos se queixaram um pouquinho das condições que tinham ali, das adversidades que eles tinham para poder, dificuldade para se, para se expressar, ele levou-os numa excursão ao estrangeiro, né? Ele saiu com eles para numa cidade nas vizinhas, Tiro e Sidom, em volta ali, e o negócio ali embaixo ali era feio, ali a coisa feia. Os apóstolos que nunca tinham saído dali, de perto, quando voltaram horrorizados do que eles viram do entorno, que ali era o céu, vamos dizer assim, se é que pode se dizer assim, essa metáfora, né? Ali era o céu perto do inferno, que eram os países vizinhos deles ali, e assim era pelo mundo afora, né?
8:16, quero lembrar que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br. Também somos apoiados nesta meia hora pela Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também pela editora Bezerra de Menezes, www.ebm@ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando Boa Nova, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas, editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Nosso tema de hoje é a pergunta tema, quem é Jesus? E nós vamos agora fazer aqui o nosso jogo rápido. Vamos fazer o jogo rápido? Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Começando aqui com o Marinho. Marinho, de que maneira os pais podem explicar para os filhos quem é Jesus?
Fazendo o Evangelho no lar, com todos os seus exemplos e citando todas as referências de amor que constam no Evangelho.
Sérgio, muitas religiões falam que Jesus vai voltar ao nosso planeta. O Espiritismo entende assim também?
O Espiritismo entende que Jesus nunca saiu do nosso planeta. Jesus, ele está presente conosco, está presente na nossa casa, sabe? Quando nós fazemos o Evangelho no lar, quando nós reunimos os nossos familiares para fazer o Evangelho no lar, ele está ali. E foi ele que disse isso, porque ele disse que quando dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele estaria entre nós.
É bem assim, né, Sérgio? Ele nunca foi embora.
E não precisa voltar, porque os ensinamentos dele estão aí, sabe, presentes há 2000 anos.
Não precisa voltar fisicamente, né?
Exatamente.
Ô Hilário, por que razão o Espiritismo se apega aos princípios de Jesus?
Porque são princípios libertadores e que norteiam a vida da humanidade.
Fernando, as doutrinas que pregam qualquer coisa diferente do amor ao próximo estão em divergência com os ensinamentos de Jesus? Porque existem doutrinas aí que fazem as maldades da vida aí, né? Cometem atrocidades, né?
São doutrinas que não evoluem, né? Qualquer doutrina que prega a violência ou qualquer outro ato que foge realmente da mensagem de Jesus não faz sentido, não tá antagônico realmente aos princípios do próprio Criador, né? Porque o Criador envia Jesus como representante. Então, se alguém prega algo diferente daquilo que Jesus veio falar, não faz sentido no processo evolutivo.
Hélio, é verdade que Jesus também tinha problemas familiares como nós temos ainda hoje?
Tinha muitos iguais aos nossos, né? Ele era incompreendido pelos seus irmãos, né? E pela sua família material, não compreendiam a sua missão.
Marinho, por que razão o Espiritismo afirma que mesmo com todas as turbulências pelas quais o planeta passa, Jesus está no comando?
Porque Jesus representa, mais do que representa, ele é um dos grandes espíritos responsáveis pela formação do próprio planeta. Jesus faz parte de um grupo de espíritos siderais que acompanham o desenvolvimento do planeta Terra desde a sua formação, né? Conforme está dito por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. E por causa disso é que ele está sempre junto a nós e estará, porque ele mesmo disse que estará conosco até o final dos tempos.
Sérgio, existe algo ou alguém que seja superior, mais poderoso, mais capaz, mais importante que Jesus?
Deus. Deus é o Pai.
Só.
Dentro do meu conhecimento deste planeta, nesta região, sim. Agora, a nível do universo, honestamente, eu não sei.
É que tem pessoas aí que ficam falando, não, porque eu vou colocar um galho de arruda atrás da orelha, vou fazer um não sei o que aí, simpatia de não sei o que, isso vai melhorar minha vida inteirinha. Isso tem mais poder que Jesus, certo?
Não, de jeito nenhum.
Fernando?
Turíbio, aproveitando isso, tá? Se despertou a curiosidade, no próximo programa a gente
vai abordar
justamente isso, rituais e passagem de ano.
Rocha, onde vive Jesus neste momento?
Jesus vive no coração de todos aqueles que se empenham para melhorar e viver a sua mensagem. Jesus está no íntimo de toda criaturinha que acordou para as belezas que dormem em seu íntimo. Jesus está dentro da mãezinha que se esforça na dedicação a seus filhos. Jesus está dentro do trabalhador que se esforça de sol a sol no trabalho honesto para poder prover as necessidades domésticas. Jesus está no coração de todos aqueles que valorizam a vida, que preservam a natureza, que enaltecem a cultura, que respeitam a arte e, acima de tudo, que amam.
Agora, uma pergunta aqui que vale para todo mundo da mesa. O que, que nós poderíamos dizer assim rapidamente, né, de uma maneira incisiva, para aqueles que ainda não aceitam os ensinamentos de Jesus, sejam encarnados, desencarnados, o que dizer para eles? Fernando.
Rapidamente, é um pouco triste, porque certamente eles devem sofrer muito, tá? Sofrer porque não tem esperança, não tem um propósito de vida, vivem o que no sofrimento, então é muito, muito triste. Então, abram o coração para essa nova realidade, é o que eu posso falar.
Hélio, o que dizer para aquelas pessoas que ainda não aceitam os ensinamentos de Jesus?
O que ele disse, né? Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Marinho, o que dizer para aquelas pessoas que ainda não aceitam os ensinamentos de Jesus?
Eu gostaria de dividir minha resposta em duas partes, Turíbio. E vou pedir licença para me estender um pouquinho. Primeiro, se nós pensarmos nos irmãos, nos amigos que professam outras religiões, que têm outros profetas como a quem seguir, a recomendação é de que sigam os seus profetas, né? Certamente esses profetas foram discípulos de Jesus. Então, se Jesus ainda não faz sentido para você, mas faz sentido Maomé, mas faz sentido o Buda, sigam da melhor maneira possível os verdadeiros ensinamentos de amor que esses seus profetas estabelecem, porque certamente em algum momento eles estão todos conectados com a lei de amor. Agora, se a pergunta se refere àqueles amigos que não creem em nada, que são adversos, não creem na lei do amor, não creem em nada, a esses talvez a nossa palavra seja uma palavra de compreensão e um convite para que procure responder algumas perguntas em cima das coisas da vida, né? Por que que nascem crianças defeituosas? Por que que existem aqueles que estão bem e que não estão bem? Procurem refletir, pensem nisso, e quando encontrarem a resposta, certamente encontrarão Jesus.
Sérgio, o que dizer para aquelas pessoas que ainda não aceitam os ensinamentos de Jesus?
Eu acho que o que a gente pode dizer para elas é que esses ensinamentos de Jesus não são só ensinamentos de Jesus, mas são grandes verdades universais. E se a gente ainda não aceita, por qualquer motivo, seja porque professamos outra religião, seja porque nós simplesmente não acreditamos, às vezes é questão de patamar evolutivo, às vezes é questão de dificuldade de compreensão. Um dia chega, de uma maneira ou de outra, por ser uma mensagem de amor e por ser uma verdade universal, ela chega mais cedo ou mais tarde.
Rocha, finalizando com você o jogo rápido aí, o que dizer para aqueles que ainda não aceitam os ensinamentos de Jesus?
Dizer para eles que a vida vale a pena, dizer para eles que o fato de não aceitarem os ensinamentos de Jesus não exclui esses nossos irmãos do nosso respeito profundo, porque mesmo não aceitando, são filhos de Deus como nós, merecedores das mesmas oportunidades de viver, detentores dos mesmos talentos, criados da mesma forma, com as mesmas chances, oriundos da luz bendita do Pai. O fato de acreditar ou não, de aceitar ou não, para nós é irrelevante. O nosso dever de religiosos é dever de respeitar, é dever de solidariedade, atentando acima de tudo para um dever constitucional, a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana está no inciso 3º do 1º artigo da Constituição Federal. Aliás, a dignidade, ela deixou de ser um imperativo religioso para se transformar também num dever jurídico. Dignidade, solidariedade e justiça não são apenas deveres religiosos, são deveres jurídicos também. Razão pela qual o nosso respeito deve se estender a todos os filhos de Deus, indistintamente.
Sérgio, você queria fazer um comentário sobre as perguntas aqui do jogo rápido?
Eu queria voltar naquela questão que você nos deixou de, sobre as doutrinas que pregam qualquer coisa diferente do amor ao próximo, se elas estão em divergência com os ensinamentos de Jesus.
Sim.
Existe... Porque quando a gente fala alguma coisa diferente de amor ao próximo, a gente imagina em violência ou simplesmente coisas não dignas. Mas existe uma corrente de outras religiões que pregam a tal da doutrina da prosperidade. E tenta vender isso como ensinamento de Jesus, esquecendo que Jesus disse que o meu reino não é deste mundo. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, principalmente nessa época de Natal, onde que boa parte das pessoas está tão preocupado com comprar isso, comprar aquilo, ver a ceia ou qualquer coisa, é refletir um pouco qual é a essência do ensinamento de Jesus. Será que o Jesus está aí para nos ajudar a ter um emprego melhor, para ajudar a eu ter um carro mais bonito, ou será que o ensinamento de Jesus, por ele ter dito que o reino dele não era nesse mundo, não está acima dessas questões meramente materiais? Eu acho que essa que é a grande reflexão que a gente tem que fazer nesse período em que se aproxima Natal, final de ano, que a gente fica envolvido com a questão da materialidade.
Muito bom. 8 horas 27 minutos, Rocha. A gente fala tanto da correção dos nossos defeitos, dos nossos vícios, e a gente sabe que isso vai levar muito tempo ainda, né? Seria correto dizer assim, devagar e sempre, ou nós esforçarmos o máximo para que a gente pudesse conseguir se aproximar de Jesus nessa mesma existência, na atual existência? Você vai responder para a gente já, daqui a pouquinho, porque o Marcelo vai fazer as inserções comerciais e nós vamos voltar já. Não muda de emissora não, que é rapidinho e já voltamos.
Nem tanto ao mar.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
De segunda a sexta, às 9 da manhã, ABC em dia. Curiosidades, interatividade, debates e muito bom humor. ABC em dia. De segunda a sexta, na rádio que está ao seu lado.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção. Telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
O mês de dezembro chegou. Eu, cantor Victor Lins e a Rádio ABC criaram uma promoção que é uma delícia. Panetone premiado ABC. Durante todo o mês serão sorteados diversos panetones de meio quilo cada. E o melhor, alguns deles podem estar premiados e recheados com R$50. Olha só. Acesse o Facebook da Rádio ABC, curta e compartilhe com os amigos a foto do Victor Lins. Participe também pelo 4435-9020 ou mande um WhatsApp para o número 95300-8475 e peça para ouvir a música A Patricinha da Cidade.
Olá, galera, eu sou o cantor Victor Lins e neste Natal quem te presenteia sou eu. Participe dessa super promoção da Rádio ABC. Desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais, mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Na Rádio ABC, Curiosidades do Natal.
Sabe por que Missa do Galo foi chamada assim pelo São Francisco de Assis? Como foi ele quem criou o primeiro presépio que vemos nas decorações de Natal? Toda vez que o montava, era seguido por uma missa nas primeiras horas da madrugada. E quem acorda bem cedo e começa a cantar? O galo. Por isso o nome Missa do Galo.
Curiosidades de Natal. ABC. Informação no seu tablet celular. Baixe o aplicativo da Rádio ABC na Apple Store ou na Google Play.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 34 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje com a pergunta tema: quem foi Jesus? Ah, tá aí. Quem é Jesus, né? Então a nossa pergunta tema de hoje. Você liga pra cá, participa 4435-9020 ou 997-666-555. Quero lembrar que todos aqueles que ligam pra cá concorrem como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E o ganhador do livro da semana passada foi o Geraldo, da Vila Marina de Santo André. Parabéns, Geraldo. Você pode retirar o seu livro na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20h30 às 22h, e aos sábados, das 9h30 às 11h30 da manhã, na rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. É isso mesmo, Marinho? Pode retirar o livro lá?
Nesse período de Natal, as quartas-feiras, sem dúvida, estaremos lá. no horário um pouco mais cedo. E os sábados, nós estaremos retomando as atividades nos sábados a partir do dia 8 de janeiro.
Deixa eu fazer uma pergunta. Esta quarta-feira, dia 24 de dezembro, tem trabalho lá no semeador?
Temos sim.
Às 20h30?
Não, nós vamos antecipar um pouquinho, dado a data, as celebrações que as famílias costumam fazer.
Sim.
Mas nós estaremos fazendo ali um culto do evangelho entre os amigos que quiserem ir ao semeador nesse dia, às 19 horas.
E lá na Casa Geraldo Ferreira também, ele vai ter trabalho dia 24?
Haverá sim, haverá. Eu sei que também as casas que não vão parar, não estão parando mais não.
No Obreiros também.
No Obreiros, né?
O que é, Hilário? Pode falar.
No Centro Espírita Obreiros do Senhor, dia 24, quarta-feira, às 18 horas, haverá uma confraternização de Natal, das 18 às 20 horas, com palestra e palavra do plano espiritual.
Oh, que legal, muito bom. Muito bem, os ouvintes estão aí nos ajudando a fazer o programa Semente Boa Nova. Tem ouvinte passando pela internet aí, Sérgio?
Passando pela nossa página, Ricardo Cavalcante, nosso companheiro lá do semeador, que é o marido da Denise, genro da Edna e do Rui, todos eles companheiros do semeador, uma família que frequenta unida lá, junto com outros filhos.
Muito bem, olha, ligando com a gente também, o André da Vila Alzira. Obrigado, André, um abraço a toda a equipe e desejando aí um Feliz Natal para todo mundo. Muito obrigado, André. O Alcebiades da Vila Alzira de Santo André, desejando um Feliz Natal para todos nós. Obrigado, Alcebiades. A Maria Luísa de Jaçatuba também ligou. Eu gostaria de parabenizar pelo programa com esse assunto tão iluminado e enviar um abraço para todos nós. Muito obrigado, Maria Luísa. A Rosalva do Parque São Vicente ligando para a gente também, lá de Mauá, disse que o programa está muito bom, com comentários enriquecedores. Obrigado, Rosalvo, pelas suas palavras. Querida Nolita da Vila Formosa, esteve viajando, mas agora já voltou, né, Nolita? Obrigado pela sua ligação e desejou um Feliz Natal a toda a equipe e elogiou o programa de hoje. Obrigado, Nolita, pela sua ligação. Muito bem, os ouvintes nos ajudam a fazer o que o Semana da Boa Nova. Eu tenho deixado uma pergunta para o Rocha. O Rocha, a pergunta que ficou para você era com relação à correção dos nossos vícios, dos nossos defeitos. Se isso vai demorar muito tempo ainda, né, porque é um processo lento, o que a gente deve fazer? Na linha do devagar e sempre, ou nos esforçarmos o máximo para nos aproximar de Jesus nesta presente existência? Aliás, no finalzinho do programa você já deu uma dica aí, né?
E a dica é a seguinte: nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
O que você quer dizer com isso?
Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, porque o apanágio do Espiritismo é a vivência dos ensinamentos de Jesus. E a doutrina dos Espíritos parte do apanágio de que? Parte da premissa, aliás, melhor dizendo, de que os excessos, eles são sempre prejudiciais. Nós sabemos que nós vamos reencarnar muitas vezes, que teremos muitas oportunidades de melhora. Agora, isso não é pretexto para nós nos descurarmos do trabalho de melhora interior. Isso não significa que nós agora vamos agir de uma forma relaxada, de uma forma displicente e despretensiosa na correção. Sabemos que para vivenciar os ensinamentos de Jesus é preciso pensar grande, mas daí a nos atropelarmos, querermos aprender tudo numa encarnação só e vivenciar tudo num período curto de uma existência terrena, que é um sopro, uma fração de segundo diante da eternidade, também é uma atitude que não revela muito bom senso. Então, nem tanto devagar, a ponto de uma excessiva acomodação, e nem tão depressa a ponto de nos atropelarmos e nos perturbarmos. Perseverar sempre e todo dia, fazendo o nosso melhor, todo dia com gratidão e amor no coração. É esta a reflexão espírita da vida.
Muito bom. O Salomão de Mauá ligando para a gente aqui. Obrigado, Salomão, pela sua ligação, nos ajudando a construir o Semente da Boa Nova. O Salomão está dizendo assim: Marinho, quem seria Melquisedeque?
É interessante essa pergunta, Toríbio, porque é uma oportunidade que nós temos para falar um pouquinho da preparação para a vinda de Jesus aqui na Terra.
Sim.
Nós temos leituras espirituais, e a quem tiver interesse nisso pode buscar no livro Francisco de Assis, de autoria espiritual, de Miramês e pela mediunidade de João Nunes Maia, não é? Uma referência de que a preparação do Cristo levou quase 1000 anos para que ele pudesse aqui chegar. Isso significa dizer que num período de 1000 anos foram enviados muitos emissários que vieram preparando a sua vinda. Foram profetas, foram reis, né?
rainhas,
diversos, né? Que de uma certa maneira foram trazendo já princípios e valores alinhados com os valores do Cristo, né? E certamente Melquisedeque foi um deles.
Muito bom, 8 horas e 40 minutos. Ô Fernando, no Natal nós comemoramos o nascimento do Cristo. Os espíritas também comemoram a vinda do Mestre à Terra?
Mas é claro. Obviamente que a gente comemora valorizando realmente o quê? Uma data que não é exatamente o dia 25 de dezembro, né? Essa data foi formalizada realmente, mas a gente comemora porque é a vinda do maior espírito que Deus nos enviou como mestre. Então, a partir daquele momento, é a modificação do planeta. Então a gente comemora que no dia 25 de dezembro veio ao mundo a renovação, a modificação do mundo de violência para um mundo de amor. Então é o momento de a gente comemorar a vinda desse ser iluminado que Deus nos traz.
E por falar em iluminação de Jesus, a encarnação da Vila Assunção de Santo André, obrigado encarnação pela sua ligação, diz assim: ó, Jesus é a luz, quem o segue jamais saberá o que são as trevas. Feliz Natal a todos. Obrigado, encarnação. Belas palavras aí. A Terezinha da Vila Zelina está ligando para a gente aqui. O Marinho, a Terezinha está dizendo assim, ó: quem tudo tem lhe será acrescentado, e quem nada tem, o pouco que tem lhe será tirado. O que isso tem a ver com Jesus, Marinho? Hilário, pode falar, Hilário.
Isso tem tudo a ver com Jesus. Antes de mais nada, eu queria cumprimentar rapidamente a Terezinha Lisboa, que é uma ouvinte consagrada.
Assídua aqui da nossa rádio, isso.
E nos ajuda profundamente com suas colocações. O nosso abraço, o nosso Feliz Natal a ela. Todo aquele que tem, mais se lhe dará e terá em abundância. E aquele que não tem, até o que tem, ou o que parece que tem, ser-lhe-á tirado. Isso tem tudo a ver com o ensinamento de Jesus. Para entender a profundidade desta grande lição, há necessidade de ir além. Há necessidade de procurar o espírito do ensinamento e não se ater à letra que mata. O que que isto significa? Isto é um estímulo para que as criaturas procurem aprender e vivenciar o ensinamento de Jesus. Quem mais se esforça, quem mais abre o coração, mais tem receptividade para as bênçãos de Deus. Enquanto que aquele que é resistente, aquele que se revolta, aquele que fecha o coração para Jesus, não é que será destituído daquilo que já conseguiu, mas se colocará numa posição mais difícil, numa posição de maior dificuldade para entender o ensino de Jesus e para receber ajuda espiritual.
Marinho?
Sim, sem a intenção de complementar, mas apenas reforçar o que o Rocha acabou de colocar para nós. Isso está muito ligado com os dizeres de Jesus, que ele dizia que a cada um segundo as suas obras, né? Ele fala do mérito do esforço, ele fala do mérito do trabalho que se faz, né? E, portanto, isto tem, tem sim a sua referência, tem muito a ver com Jesus. Em certa passagem ele disse que aqueles que ajudassem os pequeninos, né, ou os simples, né, estariam recebendo a 100 por 1, né? Olha que promessa fantástica do Cristo.
Todo aquele que oferecer ao seu irmão um vaso de água fresca é a mim que oferece. Isso mostra que os talentos são dados a todos. As oportunidades são distribuídas para todo filho de Deus. Mas aquele que mais se esforçar, aquele que mais aproveitar, mais terá.
8 horas e 44 minutos, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, 44-51-79-50, e também da farmácia Calêndula, 44-38-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, faça como a Casa Rossi, a Calêndula, entre em contato conosco. programasbn@gmail.com. Quero lembrar também que a partir do próximo, do outro sábado, dia 3 de janeiro, o programa Semana Boa Nova muda de horário, vai ser das 8 às 10. Então, sábado que vem, ainda das 7 às 9. E já a partir do outro sábado, dia 3 de janeiro, Semana Boa Nova das 8 às 10 da manhã, tá aí para você dormir um pouquinho mais e curtir o nosso programa das 8 às 10. Hoje nós estamos falando aqui sobre a pergunta, a tema, quem é Jesus? E estamos falando aqui de Jesus e o Hilário Rocha, nosso convidado. Ainda dá tempo de você ligar para cá, 997-666-555 ou 4435-9020. Rocha, no Espiritismo a gente aceita naturalmente a comunicação com os Espíritos. Existe alguma comunicação que Jesus nos enviou depois da morte dele?
Existem várias. Se nós procurarmos no Evangelho, nós vamos encontrar. A própria aparição de Jesus após o seu desencarne para Maria Madalena é o ponto crucial da grande mensagem de renovação do cristianismo. Jesus posteriormente encontrou-se com os discípulos na estrada de Emaús e trouxe uma grande consolação para aqueles corações que estavam entristecidos. Em várias passagens dos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar Jesus consolando, reanimando, esclarecendo, ofertando bênçãos de otimismo para os seus seguidores. Até mesmo o apóstolo Paulo, em suas epístolas, ele diz: a ressurreição é a base do cristianismo. Se não houvesse ressurreição, não haveria cristianismo e a nossa pregação teria sido vã, inútil seria a nossa fé. Jesus é o exemplo vivo do intercâmbio entre as duas facetas da humanidade. É o exemplo vivo de que a morte nada mais é do que um degrau de ascensão para a grande realidade da vida.
E quando Jesus estava vivo, ele também chegou a se comunicar com os mortos?
Chegou a se comunicar com os mortos num fenômeno maravilhoso da sua transfiguração. Um fenômeno espírita legítimo, quando ele, em companhia de Pedro, Tiago e João, se transfigurou. O seu rosto adquiriu uma beleza esplêndida e as suas vestes se tornaram luminosas. E ali, naquele ambiente, apareceram Moisés e Elias, espíritos já desencarnados, e travaram com Jesus um diálogo que impressionou profundamente a Pedro, que disse: Mestre, façamos aqui três tendas e aqui permaneçamos, uma tenda para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E Jesus ali, naquele momento, dava uma aula extraordinária de vida, recomendando aos discípulos que não alardeassem a respeito do fenômeno, que não comentassem com a multidão, até que fosse chegada a hora em que o Filho do Homem esclareceria a humanidade a esse respeito. Então, o fenômeno espírita é vivo, sim, e não é privilégio do Espiritismo, está presente desde que o mundo é mundo.
Marinho. E o interessante é que, além desse fenômeno que, sem dúvida nenhuma, tem o grande destaque, não é, da condição espiritual de Jesus, nós também temos que lembrar as ordens e os comandos que ele dava aos espíritos obsessores, que muitas vezes estavam tomando jovens que... E ele, basicamente, quando tinha um jovem chamado endemoniado, alguma coisa assim, e ele, com um comando mental, pedia: afasta-se daqui, e automaticamente o espírito saía, né? Agora, nós precisamos atentar isso, Toribio. Isso não significa dizer que Jesus era médium, tá certo? Porque médium é aquele que é intermediário entre os espíritos, né? E Jesus, ele falava por si, era a condição espiritual dele. Ele só poderia ser médium de Deus, mas que era o único espírito superior a ele naquela condição, tá certo? Ele tinha a autoridade espiritual suficiente para poder promover todos os fenômenos espíritas que aqui foram relatados, muito bem lembrados aqui pelo Rocha, não é? Mas eram já a condição intrínseca dele, né?
Jesus não tinha necessidade de assistência espiritual para realizar os fenômenos que realizava, porque tudo aquilo que Jesus fazia, ele o fazia de per si. e os espíritos obsessores que importunavam as criaturinhas encarnadas eram entregues ao plano espiritual que acompanhava Jesus. Jesus era acompanhado pelo plano espiritual, porque o plano espiritual que acompanhava Jesus obedecia a Jesus, seguia as suas ordens, cumpria as suas determinações.
Muito bem, 8:50, você sabe que aqui no Semana da Boa Nova nós temos uma equipe que trabalha aqui e nós nos valemos aqui de toda a equipe da Rádio ABC, da nossa equipe de produção, e nada melhor do que nesse momento do ano aqui para deixar aqui, cada uma dessas pessoas, deixar uma mensagem de Natal para você, uma palavra para você que está na nossa audiência, que nos honra com a sua audiência. E representando aqui todos os operadores da Rádio ABC, que nesse momento está com a gente aqui, o Marcelo Ribeiro, eu vou pedir para o Marcelo que deixe a sua mensagem de Natal para o nosso ouvinte, Marcelo. Você que está sempre lá nos botões mágicos e as pessoas não escutam a sua voz e hoje vão ouvir você representando todos os operadores aqui da ABC. Por favor, deixe a sua mensagem aqui para o nosso ouvinte.
Bom, em primeiro lugar, um bom dia para todos, tá? Sabia que você ia querer pertinho, né? Tem jeito. Bom, enfim, gente, olha, muito obrigado por esse ano, pelo privilégio de ter conhecido vocês, pelos programas que são todos, né? Sem exceção, assim, são maravilhosos, assim, a gente sempre aprende um pouquinho mais. Espero que o ano que vem, agora, num horário diferente, seja muito melhor. Em nome de todos, assim, de todos que fazem parte desta equipe, assim, qual eu represento, assim, os operadores que trabalham com vocês, os que não trabalham, mas também escutam, Feliz Natal e o próximo ano novo, em nome da direção também.
Obrigado, Marcelo. Está aí o Marcelo deixando a sua palavra de carinho para o nosso ouvinte. Mas nós temos também a equipe de retaguarda, a equipe que você escuta, você fala com eles quando você liga para cá, mas você não fala com eles aqui, você não escuta a voz deles aqui nos comentários, etc., porque eles estão lá fazendo um trabalho importantíssimo de atender você, coletar suas opiniões, as suas informações. E dentre essas pessoas está lá também a Clarice. A Clarice vai deixar sua mensagem agora, por você, nosso ouvinte, a sua mensagem de Natal, Clarice.
Bom dia a todos. Queria desejar muita luz, muita paz, que o ano que vem nós possamos estar todos juntos novamente. E aos ouvintes que continuem participando, continuem mandando as perguntas, continuem ligando para a gente, porque é muito importante, a gente aprende muito, troca muitas experiências. E nessa mesma vibração de carinho, de amor, a gente possa continuar o ano que vem também.
Obrigado, Clarissa, pela sua gentileza de ter abandonado o telefone um minutinho para vir aqui falar com o nosso ouvinte.
Com todo prazer, um abraço.
Danilo também está lá no nosso apoio, nos ajudando lá. Danilo, deixa sua mensagem de Natal para o nosso ouvinte.
Legal. Bem, queria desejar um Feliz Natal a todos, que a gente possa comemorar com os nossos familiares, mas também ter serenidade, né? Saber ponderar, para a gente não extrapolar um pouquinho, né? Lembrar que assim, a comemoração de Jesus não é ali aquele momento assim de exaltar, assim, né? É um momento de comemorar com os familiares, né? O amor, assim, comemorar o amor mesmo, né? Então, queria agradecer também pela oportunidade desse convite que a gente teve de participar do programa aqui pelo primeiro ano. E um Feliz Natal a todos.
Obrigado, Danilo, nosso querido Danilo aqui. E também a nossa querida Cristina, que está aqui conosco e vai deixar agora sua mensagem de Natal para o nosso ouvinte. As pessoas falam com você no telefone, mas você não fala com elas no microfone. Hoje você vai falar no microfone. Deixa sua mensagem aí, Cristina, para o nosso ouvinte.
Eu quero agradecer a todos os ouvintes que nos ligam todos os sábados, pelo carinho de todos, e desejar a cada um deles um Natal assim maravilhoso, com muita paz, com muita harmonia em todos os lares. E um beijo grande, um abraço grande para todos. E obrigada pela companhia durante este ano inteiro.
Obrigado, Cristina, está aí. Hélio, deixa sua mensagem para o nosso ouvinte também aí. Sei que está sempre respondendo as perguntas aí do nosso ouvinte.
Eu sempre falo no final aqui, uma boa semana para você, ouvinte. Hoje eu digo um bom Feliz Natal para você, ouvinte.
O Valdir também. Valdir de vez em quando está aqui, né? Sempre falando com a gente também, mas o ouvinte já ouviu a voz do Valdir e ouve sempre, né? Dá os avisos, os recados aqui.
Trazendo os convites, né?
Deixa a sua mensagem aí, Valdir.
Então, quando Jesus veio e foi para todos nós o divisor de águas, ele veio trazer o amor, né? Esse amor é o amor que a gente tem que conservar em nossos corações em todos os momentos de nossa vida. E que nessa noite em que nós festejamos o seu aniversário, quer dizer, festejamos o seu nascimento. E o seu nascimento veio para todos nós, para que a gente possa continuar com esse amor no coração. Sempre, sempre, sempre. Então, na noite de Natal, deixe o aniversariante entrar no seu lar e faça com que ele more naquele lar interno que é o nosso coração por toda a vida.
Muito bem, tá aí, Valdir, deixando a sua mensagem para a gente. Fernando, deixa a sua mensagem também aqui para o nosso ouvinte aqui.
Que no Natal nasça realmente o quê? O bem, o amor. Ah, comemore-se não somente o nascimento físico de Jesus, mas o nascimento da esperança em nossos corações. Feliz Natal a todos os ouvintes.
Muito bem, tá aí. Eu queria, ô Sérgio, você que está sempre pilotando aí a internet, fazendo esse trabalho maravilhoso aí de acompanhar tudo que está se passando nas redes sociais a respeito do Semana Boa Nova, deixa a mensagem para o nosso ouvinte também aí.
É, eu acho que a mensagem que a gente pode deixar é que Natal é uma festa, é uma celebração. As pessoas muitas vezes falam, ah, vamos lembrar do aniversariante e tudo mais, mas lembrar que Jesus teve muitos momentos de festividade, teve muitos momentos de alegria. Ele, quando estava junto com os seus apóstolos, ou quando ele estava em reuniões sociais, sempre houve uma alegria, sempre houve uma festa. E é correto isso, que essa seja uma festa de muita alegria, de muita felicidade, que as pessoas possam realmente aprender a conviver de uma maneira melhor, aprender a se curtir e se curtir naquele instante, naquela reunião que cada um vai fazer. Que todo mundo seja muito feliz, não só nesse dia, mas também em todos os outros.
E o Marinho, nosso querido Marinho aqui, com a sua palavra, a sua mensagem de Natal também para o nosso ouvinte.
É, apenas desejar aos nossos ouvintes muitas felicidades nesse período, muita alegria. E esperar que no próximo ano possamos continuar aqui nesta união entre esta equipe, amigos outros que vão se chegar à equipe também, e também a todos os ouvintes que participam direta ou indiretamente no programa. Eu queria mais agradecer a todos pela audiência.
Muito bem, Rocha, a sua mensagem de final de ano, mas você não escapou das perguntas. Tem mais umas perguntinhas para você ainda. Só a mensagem de final de ano para o nosso ouvinte, rapidamente.
Nós gostaríamos de abraçá-los efusivamente e desejar-lhes um Natal de fartura. Fartura de amor, de perdão, de compreensão e, acima de tudo, de muita gratidão a Deus.
Muito bem. Rocha, palavra abundância. Por que a palavra abundância em relação ao tema de hoje?
Ah, eu já estava preocupado.
Rapidamente, que nós estamos já no...
Por causa de um célebre ensinamento de Jesus, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. A abundância que Jesus nos oferece é a abundância de entendimento, a abundância de compreensão, para que possamos entender o porquê das diversas ocorrências de nossa vida. Fartura de fraternidade. Prosperidade espiritual acima de tudo, porque de nada adianta concentrarmos toda a riqueza do mundo e perdermos a nossa alma, como o próprio mestre muito bem explicitou.
Muito bem, nós estamos encerrando o Semana Boa Nova, querendo deixar para você duas reflexões. É possível nós nos comunicarmos com Jesus sempre. Basta que você lembre-se dele e coloque ele à frente de todos os teus acontecimentos e também as suas orações sempre ligadas a ele. E também o melhor presente que você poderia ofertar a Jesus nesse Natal seria o seu comportamento, a sua postura renovada, a sua postura de modificação. Rocha, queremos agradecer muito a sua participação aqui no Semana Boa Nova de hoje.
Nós que agradecemos.
E você vai ficar aqui na ABC agora com o musical ABC. Marcelo está programando. Quem que entra primeiro aí? Já tem? Meu pedido, Betânia, Arte de Viver, Prazer de Viver, pronto, já escolheu aí. É motivo para hoje, olha, essa música tem um carinho interessante em relação ao tema, hein? Muito bem, tá aí, na próxima semana vamos estar aqui com o tema, os rituais de final de ano, a equipe vai estar aqui com a gente. Uma boa semana para você e um ótimo Natal.
Bom Natal e uma boa semana para você, ouvinte.
Bem Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Rádio ABC.